Bem, gente, acho que a Leia caiu, vamos aguardar aí, de repente ela retorna, né? Vamos continuar aguardando. E a gente segue essa nossa conversa, então, com a Amanda aqui. A Aline também apareceu, nossa psicóloga de plantão. Boa noite, Aline.
Boa noite, Ju. Boa noite, Amanda. Boa noite, ouvintes. A todos, todes, todas. Não, uma delícia estar aqui. Um papo super interessante. Muito legal te conhecer, Amanda.
Bem falado pela Aline, é um papo super interessante. Eu acho que todo mundo tem uma certa curiosidade, né, por conhecer isso. E como eu falei no início do programa, quem já conhece também tem curiosidade, porque eu acho que tem muita coisa a se explorar nesse campo. Então eu queria começar essa entrevista aguardando o retorno da Leia, Amanda, mas começar perguntando para você. Você que se colocou aqui pra gente como dominadora, a Leia se colocou como submissa, né? Quais são essas diferenças dentro do BDSM e se existe também, se as pessoas acabam indo de um lado para o outro ou se de repente ela se identifica só num lado, né? Como é que funciona isso, Amanda?
Então, na verdade é o seguinte, quando a gente fala para o público em geral que não se considera fetichista ou um BDSM, que nós temos uma hierarquia. Então, o BDSM nada mais é do que um jogo erótico, sensual para pessoas adultas, né? Então, assim, como que você consegue se identificar dominadora ou submissa, ou até mesmo switcher, que a gente chama? Então, assim, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala de top, a gente está falando de pessoas que sentem prazer em aplicar a prática. E aí existe um pensamento errôneo achando que BDSM é só o sadomasoquismo. As pessoas só sentem prazer com a dor. E o BDSM não é somente sadomasoquismo, né? Então, quando a gente fala assim sobre tops, pessoas tops, são aquelas que gostam e sentem prazer ao executar alguma prática ou a mandar em outra pessoa. Quando a gente fala de bottom, que aí seria submissos, escravos, masoquistas, né? São as pessoas que sentem prazer em receber a prática. Então, né, gosta lá de servir a uma outra pessoa, sentem prazer em ser mandadas, sente prazer em receber dor, né? E quando a gente fala de switcher, são pessoas que a gente brinca que gostam dos dois lados do chicote. Que gostam tanto de aplicar as práticas e de recebê-las também. Então, existem aí essa hierarquia dentro do meio BDSM, né? Então, o importante para as pessoas colocarem isso na cabeça é que o prazer é que tudo tem que ser muito consensual. A gente não simplesmente sai na rua, por exemplo, vou numa baladinha, né? E aí pega um parceiro ou uma parceira ou parceiro, sei lá, enfim, e fala assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e começa a fazer. Não! No universo BDSM, quando a gente vai para um jogo BDSM, a gente negocia tudo, a gente negocia limites, a gente negocia o que a pessoa pode, o que não pode. Se a pessoa, por exemplo, tem pessoas que gostam de humilhação, de serem humilhadas, elas sentem prazer com isso. E aí tem algumas palavras que a gente tem que cuidar e conhecer a pessoa que você vai jogar para não ativar nenhum gatilho psicológico e a pessoa começar a se sentir muito mal. Então, tudo isso, quando a gente vai para jogo, é algo muito responsável. Não é uma dessas coisas aleatórias que a gente pega, vai, faz, acontece. Não, existe uma responsabilidade com o outro muito, muito grande.
Sim, Amanda, enquanto eu estava pesquisando sobre o tema hoje, eu até pesquisei e encontrei que vocês usam uma expressão chamada safe word, né? Que seria uma palavra, de repente, que a pessoa cria ali, que pode ser uma palavra nada a ver com o contexto, mas para falar que ela não está aqui, né? Que passou de um limite ali, que ela precisa, né, de um... Ai, é tipo no quando estão lutando, assim, né? Que bate, dá aquela batidinha com a mão, assim, tipo, me salve, né? Passou do limite. Eu achei muito legal, porque eu li um relato sobre a Safe Word, e você não pode usar palavras comuns, assim, porque elas podem ser interpretadas de outra forma, né, durante a ação. Então acabam criando com palavras assim aleatórias, né? Tipo, ai, amarelo, né? Vou falar amarelo, se eu falar amarelo. Eu achei assim, né, que acaba criando até um certo teatro em torno da prática. Existe essa teatralização também, Amanda?
Existe sim. Dentro do BDSM, a gente chama de roleplay. Que é o quê? É justamente, às vezes, você quer fazer uma cena, mas interpretando um personagem. Então, por exemplo, o top aí, e a domi ou sub e tal, entram em negociação e falam assim, olha, eu tenho um fetiche de fazer uma cena como se eu fosse uma capitã de navio pirata e você é meu escravo, entendeu? Existe um universo todo para se criar, que a gente chama de roleplay. Então, o que acontece? Você combina tudo, e aí quando você vai para uma cena dessa, que você fala assim, olha, eu vou te capturar, vou te colocar numa jaula, a pessoa vai ficar falando, não quero. Porque existe todo um teatro e o fetiche está ligado a esse teatro. Então, se a pessoa fala um não, o não não vale para parar a cena. E aí, muito foi difundido as palavras a safe word quando veio aquele filme que todo mundo conhece e que colocou à tona, né, o BDSM, que ele usa no filme, até mesmo no contrato, que ela tenha duas palavras de segurança, duas safe words. Uma que é amarelo, e que hoje em dia, por exemplo, no clube aqui, quando a gente tem cenas públicas, a gente usa isso. Por quê? Porque todo mundo já conhece. Que aí é questão do semáforo. Então o amarelo é para, preciso respirar, atenção, vem falar comigo, estou precisando de alguma coisa, ou não estou passando bem. E o vermelho a gente utiliza para simplesmente parar. Então, assim, por mais que aí o pessoal sempre fala assim, olha, o poder está na mão do top. Mas por que o poder está na mão do top? Porque o bottom, porque a sub, nos deu esse poder. Então, ela, consensualmente, passou o poder da gente. A gente, lógico, ela colocou os limites dela e tudo mais. Então, por mais que eu queira, vamos lá, eu tô mandando fazer uma cena de humilhação, ou eu tô colocando aqui atrás do X, não sei se dá pra aparecer, coloca lá no X e começa a fazer um spanking e tal, que a gente fala. E aí, para ela tá muito intenso e ela precisa respirar, ela vai pedir amarelo. Aí a gente vai até ela, tá tudo bem, como que você tá? Não, eu só preciso dar uma respirada porque tá muito intenso, né? Ela respira, a gente dá um tempo, vamos continuar. E continuamos o jogo. Se ela fala assim, vermelho, por mais que eu esteja naquela gana de bater mais, ou de mandar mais, ou de fazer qualquer coisa mais, por mais que ela tenha me dado poder para fazer isso, eu tenho que respeitar o limite dela. Senão, passa do consensual para abuso. Então, é extremamente, extremamente importante as pessoas entenderem que elas têm sim palavras de segurança e elas precisam usar. Porque às vezes, da mesma forma que a pessoa que está ali está sentindo muito prazer, a pessoa que está lá de cá, executando a prática, também sente muito prazer. Então, como é um jogo de adultos, as duas pessoas têm que estar no seu devido controle. Então, se está sendo extremo para a pessoa, ou foi demais, ou baixou pressão, alguma coisa aconteceu, ela tem que sim falar para a gente, pedir a safe word dela, para a gente encerrar aí a sessão, a cena, e aí o top ir até ela e saber o que efetivamente está acontecendo, se é algum problema, ou se ela chegou para ela, deu o limite dela e está tudo certo.
Entendi, Amanda. E olha que essa foi uma dúvida que surgiu quando eu estava pesquisando também, que eu comentei contigo nos bastidores, porque eu fiquei pensando, nossa, né? Será que a prática não acaba incentivando algumas coisas, algumas perversões ruins, assim? E fiquei com medo disso. A Aline já está fazendo um sinal de não ali. Aline, me fala a sua opinião sobre isso como psicóloga. Vai lá, manda ver.
É uma delícia. Eu já imaginava que o assunto seria, o papo seria muito bacana. E está sendo um prazer te ouvir, Amanda. É, porque é muito interessante essa questão do jogo, né? A sedução é um jogo. E evidente que a gente vive aí sobre uma cultura bastante repressora que tenta categorizar como tem que ser o exercício da sexualidade, quando é muito simples, tem que ser consensual, né, é com preservativo. E, com certeza, assim, se for maior de idade, tudo bem, mas lembrando que menor de 14 anos não transa, não namora, não nada disso, né, legalmente, pelo menos. Então, que sendo consensual é fundamental, com segurança. Então, essa questão do jogo, ela faz parte das... Isso, sim, a gente pode dizer que faz parte da sexualidade, desse jogo que pode envolver aí e que envolve, né, duas ou mais pessoas, quando não uma só também, né? Aí uma só acho que fica um pouco mais complicado jogar sozinho, né? Enfim.
Aline, aproveitando que você puxou isso, eu quero devolver ainda a pergunta para você, porque ainda quando eu estava pesquisando sobre o tema tarde, também percebi que muitas pessoas olham para isso como se fosse uma doença. Sabe, eu acho muito engraçado, né? E eu gosto de trazer isso sempre no Rádio Love, quando a gente traz alguns temas assim que são mais polêmicos. É como quando a gente foge da normalidade, as pessoas têm que enquadrar você dentro de alguma patologia, né? Isso é muito comum, a gente vê isso em diversas circunstâncias da sociedade. Mas eu percebo realmente que existe um medo, uma aversão. Até quando eu comecei a divulgar o programa, as pessoas, ai, mas meu Deus, quer falar sobre isso? Ai, sabe, surgiram vários comentários, assim, engraçado, porque eu coloquei em rede social e tudo mais. Então é aquela coisa, vai desde a família, né, até a padaria, até quando você vai na padaria, todo mundo que tem um convívio social com você acaba absorvendo isso. E as pessoas, no geral, assim, eu digo, Amanda e a Leia devem concordar comigo, nos 95% tem um preconceito imenso, mas não conhecem absolutamente nada sobre o assunto. Aline, por que essas coisas acontecem ainda na sociedade? Da onde que surge esse preconceito? E como é que as pessoas conseguem encarar uma prática sexual como patologia?
A gente está falando de relações de poder, né? Então, quando a gente tem aí o domínio dos corpos, também é uma relação de poder. A Amanda falou um negócio muito legal também há um pouco tempo, falando dos relacionamentos normais, né? O normal, o machismo é normal e é um problema. A violência é normal e é um problema. O feminicídio no Brasil está se tornando cada vez mais normal. Isso é um grandíssimo problema. Então, normal não significa saudável. Normal é o que segue a norma. Né? E essas convenções, elas também vêm nesse sentido da manutenção desses poderes, quando tu categoriza, tu estipula como pode se dar a sexualidade, como pode se dar o exercício da sexualidade, como tem que funcionar, que se não funcionar dentro de determinadas regras, passa a ser então doentio e de alguma forma precisa ser tratado ou condenado ou segregado, né, de alguma forma. Mas isso tem muito a ver com a relação de poder. Essa ideia do controle dos corpos, ela já vem de bastante tempo. A Idade Média foi muito violenta nesse aspecto, e aí as pessoas passam a ter um grande medo de qualquer exercício para não ser queimado na fogueira.
Sim, quando a Aline fala dessa relação de poder, não é a mesma relação de poder do BDSM, né? É uma relação de poder bem pior, então, mas é uma considerada normal, né? E a gente vai ter que falar sobre isso. Mas, meninas, eu tô com um problema técnico aqui, que eu não sei o que está acontecendo, porque a gente sempre tem um número muito grande de pessoas assistindo a live, participando com a gente da live. As pessoas estão me escrevendo no WhatsApp que não estão conseguindo acessar a live, porque de alguma forma ela foi bloqueada. A gente não sabe se ela foi bloqueada pelo Facebook, pelo uso da palavra BDSM, ou pela questão da letra da música, alguma coisa assim. Amanda, fala.
Leia, o Facebook, ele trava e derruba páginas, tanto Facebook, Instagram, porque ele diz que é considerado, YouTube, é um conteúdo para maiores, né? E o Facebook, o Instagram, eles falam que, nossa, ele é da tradicional família brasileira, e BDSM, se você colocar a palavra BDSM, ele te exclui, ele te bloqueia na hora. Então, tanto é que pra nós que geramos conteúdo e tudo mais, a gente coloca B, o D, um ponto, um cifrão, um M, pra tentar levar conhecimento ao maior número de pessoas, mas sem que a gente tenha esse bloqueio pelas plataformas.
Mas o Twitter é uma festa.
Mas o Twitter é uma festa.
Gente, rola fazer live pelo Twitter?
Não sei, mas é algo para vocês estudarem. Ainda mais que vocês falam muito sobre amor, né? E várias formas de amor e tudo mais, é algo para vocês darem uma estudada. Talvez seja bem interessante.
Mas, Amanda, engraçado que a gente abordou temas bem mais cabeludos do que isso, sabe? Já falou sobre sexo de forma aberta, nunca tinha acontecido isso. E a gente nem começou o papo ainda. Foi realmente o uso da sigla que bloqueou a situação. Eu tô vendo aqui, a gente tá com bem poucos, três pessoas assistindo, não é normal, sabe? A gente sempre tem diversas pessoas acompanhando e participando da live. Realmente, eu gostaria de perguntar assim para as pessoas que estão nos ouvindo se elas conseguem ouvir via rádio, porque daí a gente dá continuidade no programa. Senão a gente vai ter que encerrar esse programa e entrar novamente, né? Repetir o programa na semana que vem para a gente conseguir, porque eu acho que é um assunto muito importante. A gente está curiosa para saber sobre esse assunto, a gente quer quebrar essas barreiras de preconceito. E ó, um monte de gente escrevendo aqui: o link não funciona. E era uma live que estava sendo muito aguardada. Então eu estou super frustrada, né? Porque as pessoas não estão conseguindo acessar. Bloqueou por causa do uso da palavra BDSM. Então as pessoas têm que ouvir via rádio. E quem aí estiver conseguindo ouvir a gente nesse momento, se conseguir mandar uma mensagem para mim via WhatsApp ou ainda escrever para mim aqui nos comentários da live, né? As pessoas que ainda estão ali, se elas estão conseguindo. Ó, tive alguns perfis, vários perfis de pessoas que tentaram assistir foram bloqueados no Facebook.